Olá, seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoemocional. Olá, caríssimo. Iremos falar e abordar agora, nesta nova jornada, sobre a teoria comportamental do HSEGME. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoemocional, nova temporada. Caríssimos, a teoria comportamental HSEGME, que tem as iniciais HI, que está relacionado com um dos tripés, né, comportamentais, o CCE e o GM, que na verdade HI está relacionado com a humildade intelectual, quando você vai perguntar o que se ainda não aprendeu, ou o CE, que é a coerência ética, as iniciais da coerência ética, que na verdade é quando você tenta praticar o que você ensina. Quando você pratica o que você ensina, você está tendo coerência ética. E por fim, né, a GME, que na verdade é o GM, né, generosidade mental, está relacionado a ensinar o que se sabe. Então, perguntar o que ainda não se apreendeu, entendeu, compreendeu, né? Não, o intelecto não fez ainda o processo de cognição, usando as faculdades naturais do cérebro. Então, precisamos trabalhar com humildade intelectual. Segundo momento, CE, que é a coerência ética, temos que praticar o que a gente ensina. Não é apenas ensinar, ser professor, ver a teoria, mas a coerência ética é praticar o que você ensina. Em terceiro momento, a GME, que é a generosidade mental, é ensinar o que se sabe. Hoje iremos falar sobre o primeiro nível, que é a humildade intelectual. Perguntar o que se apreende ou não apreendeu, está apreendendo. Então, dentro da teoria comportamental HSEGME, irei falar para vocês sobre esse projeto também, que é um projeto de ser neuropsicossocial, né, para o século 21. Então, se alguém quiser mais informações, né, entrar em contato com a nossa equipe de palestras, nossa equipe de ensinamento, nosso Instituto de Ensinamento HSEGME. Bom, este é um conhecimento muito interessante e irei, a princípio, abordar o nível da antropologia filosófica. Então, o que trabalha a antropologia filosófica? Ela trabalha a parte espiritual, a parte psíquica, a parte ideológica e a parte social. Na visão da antropologia filosófica e espiritual, então, é todo o trabalho de filosofia da religião, todo o trabalho, né, de metafísica, de ontologia, que se fez e se faz dentro do campo do conhecimento, né, antropológico, utilizando, né, ciências da religião, por exemplo. Mas também a antropologia filosófica, do que diz respeito à espiritual, está relacionado com religião, com a Bíblia, conhecimento bíblico, né, dos livros da Bíblia, conhecimento hebraico, grego, da filosofia da Idade Média, né, e o conhecimento teológico, por assim dizer. Então, a espiritualidade tem o seu conhecimento próprio, passando por essas áreas. A antropologia filosófica, no segundo momento, relacionada à parte psíquica, né, a parte da cognição, a parte da religiosidade, da emoção. Então, essa parte bastante interessante, né, como a pessoa, mediante o senso comum, mediante o seu conhecimento religioso, literário, a sua cultura, ela se relaciona interpessoalmente falando, né, com os seus meios emotivos, emocionais, né, sua emoção. Isso é muito importante. Então, outro momento, terceiro, antropologia filosófica em relação à ideologia, né, Então aí a filosofia da mente, filosofia clínica, filosofia racionalista, existencialista, que trabalha o juízo analítico, o juízo crítico, o juízo prático, né? Principalmente a partir de Kant. E por fim, quarto momento da antropologia filosófica, questão social, né? Como comportamentalmente a pessoa age, reage e vive, né? Isso é muito importante para esse momento da HI Segme. Então, não só do ponto de vista da fenomenologia, do ponto de vista do existencialismo, do ponto de vista da praxe, né? Existencialismo. Então, um comportamento fenomenológico, um comportamento prático, um comportamento existencial, né? E o comportamento intersocial. Então, essa é a parte muito importante. Bom, então, sabemos que a questão da humildade intelectual, que queremos falar hoje, né? Bem diferente da coerência ética e da generosidade mental, que iremos falar depois, são os três caminhos para o sucesso. Então, se temos três caminhos para o sucesso, são esses, né? Como diz o filósofo, o doutor e professor Cortella, Mário Cortella. Então, você perguntar o que você não sabe, ou você perguntar o que ainda não conseguiu apreender, né? Com o cogito, com a sua intelecção, você tentar inteligir o incognoscível, né? Até mesmo as questões mais ontológicas, metafísicas, de transcendentais, era importante para você ter humildade intelectual. Por isso, é importante você saber que a HI, ela diz respeito à maneira como você se posiciona frente ao conhecimento que a vida te apresentou e apresenta. Então você pode se posicionar de maneira snob e pouco receptiva, ou você pode adotar aquilo que eu chamo de curiosidade inteligente. Então, conhecer outras perspectivas te torna uma pessoa melhor, conhecer outros argumentos te torna uma pessoa mais sábia, te conhecer e abraçar mudanças, né? Abraçar mudanças vitais são importantes para a nossa vida. Por isso que as ideias que ontem consideramos bem-sucedidas, hoje, no presente momento, né, podem estar erradas e no futuro ser ainda mais, promissoramente falando, bem mais elaboradas e ser suficientes, né, quem sabe. Então conhecer, né, as suas próprias limitações, conhecer com virtude suas próprias fraquezas, né, conhecer com virtude e principalmente agir, né, trabalhar a sua consciência. Não tentar se projetar sobre os outros e nem se mostrar superior a essas pessoas, né? Senão você vai entrar no universo da falta de humildade. Essas pessoas que só pensam em si mesmo, né? Essas pessoas que sentem-se superior aos outros, que se sentem melhor que os outros, né? As pessoas invejosas, né? A falta de humildade também está relacionado a não conseguir valorizar-se, né? Valorizar as virtudes alheias. Se você vê as suas virtudes, né, e bate palma, tudo bem, mas também é necessário bater palma para as virtudes do outro. É necessário você reconhecer que o outro tem virtudes, né, que são alheias, não pertencem a você, são especificamente aquelas pessoas. Então, você tem que agir, né? Com rejeição social, você está sendo uma pessoa que não está praticando a humildade. Então, a falta de humildade está nisso, né? Se você age com rejeição social, seu, pode ser consciente ou inconscientemente falando, se você é orgulhoso, né, e visa os bens para si próprio, né, você sabota, como diz Maquiavel, você investe de você mesmo, oprimindo, magoando, né? E até mesmo sabotando a vida daquela outra pessoa. Seja bem-vindo à nossa jornada de psicoemocional, onde nós estamos falando hoje os três caminhos para o sucesso, especificamente o nível 1, humildade intelectual. Você ter sempre essa capacidade, né? Embora seja uma teoria comportamental, HI Segue-me é um projeto de ser neuropsicossocial para o século 21. Mas vejamos, o que nós hoje podemos ver como falta de humildade, como já foi dito, né? É necessário também você analisar, né, os momentos que você praticamente violou conhecimento com virtude, né? Conhecer com virtude é você saber das suas próprias limitações, das suas próprias fraquezas, mas também você adotar aquilo que nós chamamos de curiosidade inteligente, né? Um nível mais de conhecer outras perspectivas, outros argumentos, abraçar mudanças vitais, como já foi dito. Então, as ideias, elas são transformadas, as ideias são transcendentalmente, né, melhoradas, né? Mas alguns conhecimentos perpassam a história, perpassam a vida, perpassam as décadas, os séculos, os milênios. Então, iremos agora mergulhar nesse conhecimento onde nós podemos saber que, por exemplo, algumas pessoas perguntam como ter modéstia, né? Sabemos que, do mesmo modo que as mulheres se atevierem a trajes honestos, com pudor e modéstia, não só as mulheres, mas também os homens, não com tranças, né? Ou com ouro, ou pérolas, vestidos preciosos. O que nós estamos querendo dizer com relação à modéstia? Que as pessoas, né, podem se enfeitar, podem se cuidar, né? É autoestima, autoimagem, o alto valor trabalhado na terapia, mas não com coisas complicadas, nem como joias, né, de ouro ou pérolas, nem como roupas caras. Então é necessário que você trabalhe, sim, né, para cultivar a sua humildade, né? Então, para praticar a humildade, você tem que trabalhar e ir aceitando a vida que tem, enquanto se esforça para progredir sem reclamar. Então, na verdade, se você adotar a atitude de se achar melhor que os outros, né, as vão se tornar alérgicas a você. Então, quando você é arrogante, prepotente, soberbo, sabotador, maquiavélico, né? Em vez de se esforçar para ser uma pessoa mais grata pelo que tem e trabalhar para ganhar mais, né? Se é isso que você deseja, você acaba oprimindo o outro para poder se destacar, ser melhor. Então, a grande diferença entre modesta e modéstia, né? Então, vejamos, a expressão modesta parte está errada. Ou seja, a expressão modéstia, a parte, no caso aí, deve ser utilizada sempre que alguém se quiser, né, gabar de alguma coisa, deixando de lado a modéstia, ou seja, a humildade, a despretensão. Então, a palavra modéstia se refere principalmente a uma ausência de vaidade em relação às suas próprias qualidades. Então, é interessante você saber que a modéstia, ela está com esse referencial à ausência de uma vaidade em relação às suas próprias qualidades. Então, você tem as suas próprias qualidades e debilidades. Se você tem uma certa vaidade em relação às suas qualidades, precisa também analisar as suas debilidades. Vejamos então o que é o conhecimento antropológico, naquilo que quer dizer com conhecimento espiritual, nos diz? Ou seja, o que significa a palavra modéstia, milenarmente falando, conhecimento religioso, que contém nos livros da Bíblia? De acordo, né, com o nosso Michaelis, né, um grande dicionário, se formos pesquisar, ela vai dizer que modéstia é uma simplicidade. Então, a humildade aí, no caso, né, é uma ausência de luxos, de riquezas, de ostentação. Então, se a pessoa tem uma vida simples, uma vida de simplicidade, ela tem ausência de luxos, de riquezas, de ostentação. Então, a modéstia também está relacionada com o pudor, com a compostura e decência. Então, é claro que a partir desse pressuposto podemos pular para um nível mais alto, que é como é viver com humildade. Então, parte do ser humilde, nós sabemos que é respeitar os outros. Se eu respeito o outro, respeito a mim mesmo. Esse é um princípio da ética cristã proposta por Jesus. Respeitar também é amar. Então, respeitar os outros é, de alguma forma, ajudar aquela pessoa. Então, eu preciso me autoajudar e preciso ajudar aquela pessoa. Tratar as pessoas e me tratar como iguais, com igualidade. Então, ajudá-las, se ajudar, pois essa é a coisa certa a se fazer. Então, viver com humildade é exatamente isso. O que nós sabemos, né, com o conhecimento, né, dentro da antropologia filosófica, antropologia teológica, é que a humildade, né, como propôs o Novo Testamento bíblico, né, como ser humilde, como Jesus ensinou, é nem mais nem menos importante do que recordar de nossa pertença ao chão, ao pó. Isto é, ser humilde é assumir nosso lugar no mundo, em relação a ele, o mundo, e a tudo o que nele contém. Então, nós temos que viver a humildade, e isso corresponde, então, a viver não se colocando em posição superior a nada, nem a ninguém, mas no mesmo nível. Então, você não é melhor e nem pior do que ninguém. Você tem que se colocar no nível. E isso é muito importante, porque senão vem a falsa modéstia. E o que é a falsa modéstia? Falsa modéstia é quando alguém finge ser modesto, ou seja, quando existe uma vontade velada de valorizar as suas ações e comportamentos. É, dentro da teoria do sapo, né? Que tem olhos grandes de invejoso, tem línguas grandes de fofoqueiro e vive na lama, ou seja, espiritualmente está nas trevas. Quando alguém não elogia ou afirma algum ato de um falso modesto, este sente-se frustrado por não ter o reconhecimento desejado. E ele começa, né, com a falsa modéstia, a prejudicar, seja no campo, né, neuropsicossocial, dentro da sua família, dentro do seu clã religioso, dentro do seu clã no âmbito profissional. Então, podemos avançar para um terceiro nível e saber, né, o que é a verdadeira humildade. Uma pessoa humilde, temos que saber que ela nunca se coloca como merecedora de nada. Tampouco aponta para as faltas e os defeitos dos outros, pois sabe que não lhe cabe julgar ninguém por nada. Então, ela vai procurar evitar emitir críticas, mas se faz, né, se faz um juízo crítico, foca nas críticas construtivas, sempre com a intenção de ajudar o outro a crescer, né? Então sabemos que isso é muito importante. Então nós vamos para um nível quarto agora, que é o nível da humildade de verdade. Existe uma humildade que é autêntica. Então humildade é autenticidade. O que significa isso? Significa viver a verdade sobre si mesma, ser uma pessoa honesta consigo mesma, com os outros também. Então a humildade está relacionada, né, com amar-se e amar o outro. Então se eu sou humilde em relação ao outro, também tem que ser em relação a mim mesmo. Então a humildade é um sinal de maturidade psicológica e também espiritual, e de liberdade interior. Em vez de uma série de comportamentos que devemos adotar, a humildade é um modo de ser e de se relacionar com os outros. É preciso, então, ter humildade para crescer do ponto de vista neuropsicoafetivo, neuropsicoemocionalmente falando. Então, o que é preciso para ter uma humildade e crescer como pessoa? Tem gente que esquece que você não precisa diminuir o outro para crescer. Tem pessoas, por sua questão social, financeira ou profissional, faz exatamente isso. Diminui o outro, oprime, magoa, despreza, né? Então uma pessoa humilde é aquela que não diminui o outro para crescer. Não tem a necessidade de diminuir, de sabotar, de cortar. Há pessoas que são tão arrogantes que elas só conseguem se elevar se, no caso aí, só consegue se elevar se ela mesma diminuir a outra pessoa. E há pessoas inteligentes que crescem junto com o outro. Então, a grande diferença aí da pessoa maquiavélica, como diz o Maquiavel, né, em seu livro, em sua filosofia, é que eu não preciso, né, ser esse tipo de pessoa com comportamento de opressão. Ou seja, eu não preciso me auto-elevar ao diminuir, ao oprimir de forma narcísica aquela pessoa, causando, né, uma pressão alta, causando até um AVC, um infarto, até um sentimento de humilhação social. Eu tenho que me colocar numa posição de pessoa inteligente que quer crescer junto com o outro e precisa do outro. Então é preciso sim ter humildade para crescer. E sabemos, né, o grande sinônimo de humildade e o que significa essa palavra na cultura grega, que traz todo o conhecimento ocidental para a humanidade. Então, humilde, dentro da antropologia grega, obviamente tem a mesma origem em humus, e vem do grego humilis, que significa literalmente aquilo que fica no chão. Então nós sabemos muito bem que essa cultura, né, bebendo do conhecimento muito forte que é o conhecimento judaico, onde o significado dessa palavra humildade no hebraico está relacionado com a palavra humilde, né, ou seja, anav. Anav, que se origina da raiz anr, cujo significado é curvar-se. Essa questão de vênia, né, dentro da cultura latina, de prostração, refere-se à capacidade de diminuir o seu ego. Não é para você prostrar-se fisicamente, mas prostrar o seu ego. Não é para você diminuir-se e fazer uma reverência de forma idolátrica a nada e ninguém, como fazia com os grandes imperadores e faraó, mas aceitar as dificuldades, conter a raiva e tomar decisões razoáveis em tempos de crise. Isso é dentro da humildade, na cultura hebraica, ser humilde. É aceitar as dificuldades, conter a raiva, né? Pisar no freio da raiva e não acelerar a raiva e tomar decisões razoáveis em tempos de crise. E aí está muito relacionado dentro da neurociência como você reage em relação às suas crises. Mas a humildade é uma grande virtude, sim. A humildade dentro da cultura romana, né, dentro do conhecimento latino, tem essa questão de significado ao recorrer às próprias limitações, sim. Então, da terminologia latina, a palavra humildade está relacionada com reconhecer as próprias limitações, ou seja, reconhecer os erros e fraquezas. Então, quando você reconhece os seus erros e suas fraquezas, por exemplo, quem é humilde sente respeito pelos outros, treina o respeito para com os outros, exercita o respeito para com os outros, o respeito de ver, de ouvir, o respeito de se auto-silenciar, o respeito de analisar e não dizer, o respeito de ouvir mais e falar menos. Não é se auto-desvalorizar, não se desvaloriza ninguém e nem a si mesmo, e também nem se considerar superior, arrogante, prepotente, soberbo, aí, né? Até virar um tirano. Então, acima de tudo, tem que ter uma atitude de aprendizado constante, como diz a filosofia socrática, que na verdade o que eu sei é que nada sei. Então, como você deve proceder e saber se você é uma pessoa humilde, 100% humildade, digamos assim? Não se pode estampar isso, né? Porque é uma conquista. Então você percebe que é uma pessoa extremamente sincera, você é humilde, que sabe admitir seus erros sem medo, você é uma pessoa humilde, que gosta de se sentir útil, você é uma pessoa humilde. É alguém de coração bondoso, que sempre ajuda todos à sua volta, sem esperar nada em troca. Então, exatamente isso que é ser uma pessoa humilde. Então, a grande importância de ser uma pessoa humilde, né, sabe que quem é humilde costuma reunir outras virtudes. A pessoa humilde, ela é virtuosisticamente falando, sábia, nobre, tolerante, gentil e grata, né? Então não se acha nem melhor nem pior do que ninguém. Simplesmente age de forma cordial e respeitosa com todos, do mais simples operário, do mais simples ser, as mais altas autoridades dos poderes de um país ou de uma instituição. Então sabemos que o ser humilde, né, está sendo, aos olhos de Deus, esta pessoa. Porque ser humilde não significa ser uma pessoa fraca, mas sim comportar-se com bondade e amabilidade, mostrando força, serenidade, amor próprio e autocontrole. Então, a mansidão foi um dos atributos mais abundantes na vida do Salvador e Redentor nosso, né? Dentro da cultura cristã. Então, ele próprio ensinou a seus discípulos: aprende e aprendai de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o lema das pessoas que participam do apostolado da oração dentro da religião cristã, católica, apostólica, romana. Bem, as consequências da falta de humildade no coração são grandes, porque a falta de humildade individual pode causar elevado grau de incompetência e incompatibilidade pessoal e profissional. É o que diz o nosso filósofo Maquiavel. A pessoa se torna uma pessoa perversa, como diz Freud, ou neurótica, obsessiva ou compulsiva. Então, é melhor inclinarmos o ouvido do nosso coração ao que Jesus diz sobre a humildade. Jesus nos ensina que o coração humilde não condena, não julga, mas acolhe e ama. Isso é muito lindo, isso é muito bonito. Então, esse conhecimento da ética cristã através de Jesus, escrita pelos seus apóstolos, discípulos, e há mais de 2000 anos, estando em tradição oral, tradição literária e até mesmo teológica. Então, o que biblicamente se diz sobre humildade, né? Podemos olhar no Novo Testamento, que há 2000 anos atrás, mais ou menos, Mateus escreveu, capítulo 23:12, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso diz, biblicamente, Mateus 23:12, sobre a humildade. Então é interessante você saber o que é os seus degraus que vem antes da humildade e a falta de humildade. Quais as consequências para uma pessoa que não é humilde? Então, a falta de humildade é uma característica das pessoas que pensam apenas em si mesmas, egocêntricas, e se sentem superiores ou melhores do que os outros. São invejosas por natureza interna, narcisicamente falando, do ponto de vista da teoria psicanalítica, e não conseguem valorizar as virtudes alheias porque não têm um olhar cristocêntrico da ética cristã. A falta de humildade para essas pessoas provoca uma certa rejeição social. Consciente ou inconsciente, aí a pessoa alimenta o seu orgulho, gerando o que nós chamamos de solidão e não solitude, ou seja, uma neurose obsessiva compulsiva, que é o niilismo, a neurose de angústia. Sabemos que um grande filósofo relacionado com, digamos assim, pai da psicologia da Idade Média, traçou a diferença de humilde para pobre. Então, qual a diferença de humilde para pobre? Então, Agostinho de Hipona, filósofo, teólogo e grande orador, retórico, ele vai dizer: onde está a humildade, está também a caridade. Se a caridade é para os humildes, então podemos dizer que a humildade pertence aos pobres. Mesmo assim, não pode utilizar a humildade como baixeza. O termo pobre define a ausência de algo, aquele que não tem o necessário à vida. Isso é o pobre. Então, de ponto de vista da agostinologia, essa é a diferença da humildade e da simplicidade. Então, se nós temos aí pessoas que têm humildade, então essas pessoas não são, obviamente, vaidosas, são pessoas simples, simples, mas sabem que a diferença entre simplicidade e humildade é grande. A humildade é essa qualidade, né, de quem age com simplicidade. Você é humilde porque age comportamentalmente falando, né, dentro da neurociência comportamental, com simplicidade. Então, a pessoa humilde, ela é, neurocientificamente falando, simples. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência e sem soberba. Então, esses fazem a diferença entre simplicidade e humildade. Muito bem, né, caríssimo, este nosso podcast falando sobre o que é ser essa pessoa humilde. Então, com base na teoria ideológica, filosófica desse grande professor, o Mário Sérgio Cortella, né, eu elaborei esse projeto de ser neuropsicossocial para o século XXI, HSEGME, dentro dessa teoria comportamental. Dentro da teoria comportamental HSEGME. Então, o professor Mário Sérgio Cortella vai falar que a humildade vem, né, da língua latina, humilitas, e é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas. E agir de acordo com esta consciência refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem se mostrar superior a elas. Então isso é muito importante para você saber como ter humildade intelectual, que é, no caso, o foco, né? A humildade intelectual é o foco do tripé dos três caminhos para o sucesso dentro da teoria comportamental HSEGME. Então a teoria comportamental HSEGME vai dizer, no primeiro nível, sobre este agora que estamos, como ter humildade intelectual, como cultivar a humildade intelectual. Um dia, numa aula de filosofia, o René Descartes, uma professora doutoranda na PUC de São Paulo, disse que os meus escritos, as minhas provas, os meus trabalhos, eu pecava em ética intelectual. Aí, são anos e mais anos agora estudando sobre humildade intelectual para entender isso. Naquela época eu não entendi muito bem, mas sabendo, né, da humildade, segundo o professor Mário Sérgio Cortella, que não foi meu professor diretamente, né, pessoalmente falando, né, em 1997, 1998, 1999 e 2000, mas eu aprendi a ter humildade intelectual com esse professor, Mário Sérgio Cortella. Sabemos que cultivar humildade intelectual é muito importante. Claro que um estudante, jovem estudante, adolescente, estudando o racionalismo, né, cartesiano, jamais saberia entender o que era cultivar humildade intelectual. Hoje eu sei que devemos estar dispostos a conhecer outras perspectivas, outros argumentos e, é claro, abraçar as mudanças, né? Porque as ideias que ontem consideramos bem-sucedidas, hoje podem estar erradas ou ser insuficientes. Então essa é a questão da humildade intelectual. Então eu gostaria de falar para vocês, resumindo, que humildade intelectual diz respeito à maneira como você se posiciona frente ao conhecimento que a vida te apresenta, te apresentou e te apresentará. Você pode se posicionar de maneira snob e pouco receptiva, né, que não é próprio do humilde, e você pode adotar aquilo que eu chamo, dentro da antropologia filosófica, de curiosidade inteligente. Usando o senso comum, a humildade intelectual é uma postura para o sucesso. Bem-vindo à nossa jornada de neuropsicoafetiva. Hoje falamos da teoria comportamental HSEGME, o primeiro dos três níveis, que são três caminhos para o sucesso, que é perguntar o que se ignora. Então, se eu ignoro algo, devo perguntar para apreender com dois es, como diz a cultura grega, né? Ou seja, o nível da humildade intelectual. Pois em outro momento iremos falar sobre coerência ética, que é a prática, que é praticar o que se ensina, e o terceiro tripé, né, dessa teoria comportamental, que é ensinar o que se sabe. Bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva, onde você é o nosso convidado para essa jornada de conhecimento, aprofundamento, autoconhecimento, autoanálise e autoconhecimento interpessoal para ser melhor para si e para o outro. Bem-vindo ao nosso jornal no psicoafetiva. Grande abraço.